Havendo um número legal, declaro aberto presente sessão. Secretário da mesa, vereador Luiz Mar, irá fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Paulo e Bernabé em Icônio. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu em grande multidão, tanto de judeus como gregos.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Está aprovada a ata. Agora o secretário irá fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Gerência Executiva do Governo de Cuiabá, Caixa. Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal. Assunto: crédito e recurso financeiro orçamental geral da União. Notificamos a Vossa Excelência que o crédito e recurso financeiro do bloqueio 18/10/2019, no valor de R$ 68.440,79, vinculado no contrato de repasse número 8.296/6/2016, operação 103-12-38-71, firmado com o município de Nova Chavantina, assinado em 18/5/2016, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como objeto a execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Nova Chavantina, Mato Grosso. Respeitosamente, Natane Paula Borges, coordenador da filial. Caixa Econômica. Assunto: crédito e recurso financeiro do Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência que o crédito em bloqueio de 28/9/2019, no valor de R$ 92.190,48, vinculado ao contrato repasse número 8.666.211/2018, operação 105.313/4/33, firmado no município de Nova Chavantina, assinado em 29/6/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano de Gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como objeto pavimentação urbana. Respeitosamente, Natane Paula Borges, coordenadora de filial. Caixa Econômica Federal. Crédito e recurso financeiro orçamental geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre o bloqueio de 23/9/2019, no valor de R$ 73.142,86, na conta vinculada ao contrato do repasse de opção firmado com o município de Nova Chavantina, assinado em 29/6/2018, no âmbito do Programa de Gestão do Ministério Público Regional, que tem como objeto pavimentação asfáltica. Respeitosamente, Natane Paula Borges. Ofícios números 12/2019/GAES, SEBRAE. Senhor Presidente, o SEBRAE, Serviço de Apoio do Micro e Pequenas Empresas e Agente de Desenvolvimento, é uma entidade privada sem devidos fins lucrativos, tem por missão promover competitividade, desenvolvimento sustentável em empreendimentos de micro e pequeno porte. Nossa capilaridade nos permitiu adquirir especialidades em diversos segmentos pelo viés de pequenos negócios, promovendo um sincronismo de serviço de instituição com o anseio da necessidade de micro e pequenas empresas. Neste contexto, o empreendedorismo feminino formal e informal triplicou no Brasil, em 2014 para cá, passando de 7,9 milhões para aproximadamente 24 milhões, segundo a pesquisa GEM, realizada em 2018. As mulheres têm aumentado sua representatividade, inovando de forma de trabalho. Com elas surgem também novos desafios e oportunidades para serem exploradas nos negócios, na mesma medida em que as empreendedoras contribuem para o desenvolvimento do país. Elas também investem na educação de suas famílias, assim possibilitam o crescimento de mais pessoas. O empreendedorismo feminino tem toda essa força e também expressivo em termos numéricos. Esse é o caminho de desafios, mesmo com todo o potencial econômico do empreendedor. As mulheres ainda precisam superar algumas barreiras em empresas abertas, por elas tendem a ver a vida mais curta. As empresárias têm menos redes de contato e nem sempre participam de negócios maiores e inovadores. O evento gratuito acontecerá no dia 13/11, no período de 19 às 21 horas e contará com a presença da palestrante empresária Carla Cerny, com a palestra Transformando, não em sim, abordando transformar toda a sua vida, e sim nessa palestra, a doutora Carla conta com ela, filha de um motorista de ônibus, de uma cabeleireira, sendo de uma família simples, que de uma pequena cidade do interior de São Paulo conseguiu superar, ultrapassar todos os obstáculos da sua vida, conseguindo construir a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina e com muitos reconhecimentos nacionais e internacionais. Diante das informações apresentadas, venho por meio deste solicitar à Câmara Municipal de Nova Chavantina disponibilização da plenária para a realização do evento. Zander de Queiroz, analista técnico. Sua Excelência, o senhor Paulo César Trindade, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, João Batista Vaz da Silva, cebola brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG 79-253-2, inscrito no CPF 282-509-151. Atualmente, prefeito Nova Chavantina, município de Nova Chavantina, residente domiciliado na rua Santarém, 250, Centro Nova Chavantina, vem muito representosamente a presença de Vossa Excelência para, nos termos do inciso 5 do artigo 49 da Lei Orgânica do município, requerer afastamento temporário pelo período de 30 dias, compreendendo 2/1/2020 a 31/1/2020. Nesse sentido, solicitamos adoção das providências necessárias, caso requerer. Nos termos de deferimento, 9/28 de novembro, João Batista Vaz da Silva, prefeito de Cebola.
Você estava no churrasco ali,
acabou. Passaremos agora a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Senhor presidente, de acordo com o regimento interno das casas de lei, depois de ouvido soberano, plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com copa auditor interno do município, à procuradoria do município, requerendo a relação dos aprovados em concurso público que ainda não tomaram posse de seus cargos, requerendo ainda informações que existe algum contratado utilizando a vaga dos concursados que ainda não tomou posse, e existe algum concurso que ainda não tomou posse. Justificativa. Esse nosso requerimento se justifica pelo fato de que a Constituição Federal exige que cargos públicos deverão ser preenchidos através de concurso ou mesmo teste seletivo, se o cargo for temporário. Assim, acreditamos que será feita justiça com o cumprimento da Constituição, termos e informações que existem contratados ocupando vagas de concursado e que ainda não tomou posse. Por essa razão, nosso requerimento. Assim, peço apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desse nosso requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de novembro de 2019, Elias Bueno, vereador. Indicação número 756, Eliane Silveira Dias. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno das Casas de Leis, depois de ouvido soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de fazer mudanças na sala de exame do hospital, que seja colocada em um local onde as pessoas vão ser atendidas no laboratório, fiquem separados dos pacientes que serão atendidos no ambulatório. Justificativa. Essa nossa indicação se justifica pelo fato que o espaço do atendimento no hospital não suporta pessoas de exames e pessoas de ambulatório, ficando uma grande parte de pacientes em lugar para acomodar todos que ali estão, de certa forma, já estão cansados e pela doença, pela espera e o atendimento. Se fazer a separação, cada um fica em seu espaço, em local adequado para a permanência e a espera do atendimento. Assim, peço apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Eliane Silveira Dias, vereadora. Indicação número 157, plenário da Câmara Municipal, Eliane Silveira Dias. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno das Casas de Leis, depois de ouvido soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal no sentido de providenciar a abertura da creche no setor Chavantina para atender as mães de crianças pequenas que precisam de um local para deixar seus filhos no período do seu trabalho, ou mães e estudantes que necessitam deixar seus filhos sob cuidados ou cuidadoras enquanto desenvolve atividades diárias. Justificativa. Essa nossa indicação se justifica pela falta de espaço adequado no setor Chavantina para atender as mães de crianças pequenas durante o período que fica ausente em seus lares para desenvolver atividades As mães que dispõem de uma condução para levar seus filhos na creche do setor Nova Brasília, por isso a necessidade da creche no setor Chavantina. Assim, peço apoio dos nobres pares da Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, Palácio de Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de novembro de 2019, Eliane Silveira Dias, vereadora. Indicação número 158/2019, autor plenário da Câmara Municipal, Eliane Silveira Dias, senhor presidente. De acordo com o regimento interno das casas de lei, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente com cópia ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, no sentido de construir calçadas em volta das áreas verdes do bairro Jardim Alvorada. Essa nossa indicação se justifica pelo fato que existem muitas áreas verdes no bairro Jardim Alvoradas, onde foi totalmente asfaltado. Acreditamos que melhor atender a população deste bairro seria a construção de calçadas e voltas às áreas verdes. Além do embelezamento dessa calçada, teria grande utilidade, que seria utilizada como pista de caminhada para moradores do bairro. Assim, peço apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de novembro de 2019, Eliane Silveira Dias, vereadora. Indicação número 159/2019, plenário da Câmara Municipal, Eduardo Ribeiro da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno das casas de lei, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de saúde, no sentido de direcionar a pasta de divisão de saúde do trabalhador, com tempo especial servidores da Secretaria de Saúde, em especial o Hospital Municipal, com uma campanha de saúde do trabalhador, realizando exames laboratoriais específicos para cada cargo, função e avaliação da equipe multidisciplinar da saúde e ausência da equipe de saúde do trabalhador. Justificativa: as referidas indicações se faz justo, tendo visto os referidos trabalhadores, mesmo usando seus equipamentos com proteções individuais, estão mais expostos a situações insalubres, com maior risco de contaminação, maior sobrecarga de peso, trabalho repetitivo durante a jornada, trabalho entre outros. Esta campanha poderia fornecer indicadores importantíssimos sobre a saúde aos nossos servidores, nortear a tomada de decisão em prol ou melhor da qualidade de vida do ambiente de trabalho. Essa iniciativa poderia servir como base para assegurar um segundo programa do controle médico da saúde ocupacional, o PCMSO. Hoje, toda empresa privada é obrigada a fazer exames ocupacionais em seus colaboradores, seja no ato da empresa privada, no ato da admissão periódica ou demissional. E assim não poderia ser diferente com a prefeitura. Assim, peço apoio dos nobres partes da Casa de Leis para a nossa indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, Palácio de Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de novembro de 2019, Eduardo Ribeiro. Indicação número 160/2019, autor plenário da Câmara Municipal, Eduardo Ribeiro. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno das casas de lei, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de meio ambiente, no sentido de fazer o diagnóstico ambiental das áreas onde está localizada a nascente da água que alimenta a piscina da Praia do Sol, próximo ao restaurante das Águas do Manso. Justificativa: a referida indicação se faz jus mediante a ocorrido de recente queimada na localidade. A população circunvizinha refere-se à nascente. A nascente está necessitando de reflorestamento, delimitação de área e preservação. Assim, solicitamos a tomada de decisão da referida área. Assim, peço apoio dos nobres pares da Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, Palácio de Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de novembro de 2019, Eduardo Ribeiro da Silva, vereador.
Iremos para um intervalo de apenas 5 minutos para os pareceres e logo após voltaremos com a ordem do dia.
Bora, Elias. Não, aguenta aí.
5 minutos, já tem meia hora que vocês têm aí.
Elias,
vamos.
Voltando aos trabalhos, passaremos com a ordem do dia. com a votação de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Projeto de lei número 18/2019, de autoria da vereadora Rosimeira Aparecida Pazeto, que dispõe sobre mão única no trecho da rua Porto Velho, Avenida Rio Negro, sentido da rua Natal.
Os pareceres foram favoráveis. Coloque os pareceres de constituição, legislação e redação final em discussão. Quem concorda, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Está aprovado os pareceres.
A comissão acima, favorável, examinando o projeto em tramitação, decidiu emitir o parecer favorável, seguindo o parecer jurídico, que opina pela viabilidade técnica e jurídica, mas alerta para a inconstitucionalidade por poder de ensejar a delegação imprópria de competência.
Senhor presidente, só para esclarecer esse parecer, que na realidade esse projeto não precisava nem tramitar pela Câmara. A Secretaria de Trafegabilidade do município, hoje representada lá pelo Carlinhos, da Secretaria de Infraestrutura, poderia resolver isso. Uma simples demarcação, não precisava tramitar pela Câmara. Por isso eu segui o parecer do nosso jurídico, para que fique claro aí que poderia ter sido feito, resolvido isso aí sem necessidade de estar tramitando no projeto aqui.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eduardo Ribeiro da Silva. Elias Bueno de Souza.
Sim.
Fernando Nicanor de Souza.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Luizmar Bernardo da Silva. Sim. Pedro Luiz Bettenbach.
Sim.
Rosimeira Aparecida Pazeto.
Sim.
Sávio Luiz Farias Rodrigues.
Sim.
Valteria Araújo da Silva.
Sim.
O projeto está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 019/2019, de autoria do vereador Eduardo Ribeiro da Silva, que declara a utilidade pública municipal a Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL Nova Chavantina, e da outras providências.
Os pareceres foram favoráveis. Coloco os pareceres de constituição, legislação e redação final em discussão. Quem concorda, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Está aprovados os pareceres. Coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada nominal.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eduardo Ribeiro da Silva.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
Fernando Nicanor de Souza.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Luizmar Bernardo da Silva. Sim. Pedro Luiz Bettenbach.
Sim.
Rosimeira Aparecida Pazeto.
Sim.
Sávio Luiz Farias Rodrigues.
Sim.
Valteria Araújo da Silva.
Sim.
O projeto está aprovado por unanimidade.
Emenda e Lei Orgânica número 01/2019, do Plenário da Câmara Municipal, da nova redação ao artigo 41, 42 e 43 da Lei Orgânica Municipal. Primeiro turno.
Os pareceres foram favoráveis. Coloque os pareceres de constituição, legislação e redação final em discussão. Quem concorda, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Está aprovado os pareceres. Coloque o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada nominal.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eduardo Ribeiro da Silva.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
Fernando Nicanor de Souza.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Luizmar Bernardo da Silva. Sim. Pedro Luiz Bettenbach.
Sim.
Rosimeira Aparecida Pazeto.
Sim.
Sávio Luiz Farias Rodrigues.
Sim.
Valteria Araújo da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2019, Plenário da Câmara Municipal, da nova redação, artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. Primeiro turno.
Os pareceres foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final em discussão. Quem concorda permanece como está e, caso contrário, se manifeste. Está aprovado os pareceres. Coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada nominal.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eduardo Ribeiro da Silva.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
Fernando Nicanor de Souza.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Luizmar Bernardo da Silva, sim. Pedro Luiz Bettenbach.
Sim.
Rosimeira Aparecida Pazeta.
Sim.
Sávio Luiz Farias Rodrigues.
Sim.
Valteri Araújo da Silva.
Sim.
O projeto está aprovado por unanimidade. Hoje esse projeto aqui da Lei Orçamentária Anual está na pauta. O vereador Elias não deu parecer. E a gente tinha que votar esse projeto para dar continuidade no andamento no Executivo. Os pareceres do advogado da Câmara do Jurídico foi favorável. E eu vou colocar o projeto aqui em votação para ser votado hoje ou não. Os outros vereadores deu os pareceres favoráveis.
Senhor presidente, eu fiz o alerta. Se os companheiros acharem que deve votar, para mim é tranquilo. Meu parecer também eu já dou parecer, é contrário, e aí vou anexar junto à recomendação do Tribunal de Contas. O projeto nós temos até a última sessão para votar, não tem prejuízo nenhum, não tem a urgência de estar votando esse projeto hoje, nós temos até a última sessão para votar o projeto. Eu só consulto o plenário, mas se for o caso, já dou parecer. Meu parecer é contrário.
Presidente, mas Elias, mas que você sugere o que nisso aí? Você vai pôr emenda? O que você sugere? Vai mudar o quê?
A sugestão que nós temos é de buscar a melhor saída para a gente não ficar com maior desgaste. Nós temos, até porque foi questionado por pessoal da prefeitura sobre essa orientação, que nós tínhamos o conhecimento, mas nós não tínhamos o documento, e foi negado para a gente, inclusive, com testemunhas na audiência pública, falaram que não existia essa recomendação e de que eles não tinham conhecimento. Então, ficou claro que a administração tentou nos enganar, porque me admira muito os contadores da Prefeitura Municipal que recebem esse relatório do Tribunal de Contas, ele vem para a contabilidade do município. Por quê? Porque as irregularidades que aconteceram é de responsabilidade também da contabilidade. E eles tiveram o alerta, e lá o Tribunal de Contas, ele foi, citou o nosso parlamento. Junto com a Câmara, reduza o percentual para no máximo 15%. Então, assim, se vocês quiserem, o meu posicionamento é esse, em relação a orientação que a gente tem, buscar a melhor saída, se caso nós, para fazer uma nova emenda, como o doutor Diego estava falando, nós temos que ter um número de, no mínimo, 6 vereadores. Se não for o caso de fazer a emenda, tentar fazer com que a administração, o prefeito, juntamente com a sua equipe financeira, reconheça o erro, porque, na verdade, eles mentiram para a gente, falando que não tinha, e eles mesmos mudem lá, para que a gente não corra o risco, de repente, de votar contra o orçamento, e aí sim incorre no engessamento da administração, porque aí todos os atos vão ter que ser votados pela Câmara.
Presidente, vai implicar em alguma coisa, se adiarmos, segurar, se dermos vista? É até a última sessão?
E não precisa, tem 5, vota nas penúltimas. Se fosse a última, votaria, mas assim, eu digo assim, não tem necessidade de correr, tem mais 5 sessões. Dá mais 3 de espaço para o Elias montar o que quiser montar.
Se possível, e põe em discussão. Presidente, se puder adiar, porque até que eu posso estar inteirando, né? Porque eu estou começando agora, né? Se possível, né? Se a maioria...
Nós vamos retirar o projeto, até porque a vereadora Eliane também não está bem inteirada do projeto, não tem muito conhecimento, mas o projeto é mais ou menos da maneira que a gente votava na época que a Vossa Excelência estava aqui na Câmara. É os 40% que já vinha desde de quando o município, desde sempre. Então não foi alterado em nada. Mas a gente vai tirar o projeto de pauta, vamos analisar com bastante seriedade esse projeto, essa semana, e a semana que vem ele vai estar na pauta para a gente votar. E se os vereadores não quiser aprovar e quiser votar contra, cada um tem a sua visão.
Senhor presidente, eu até concordo com o senhor, mas eu peço, porque quanto mais rápido a gente aprovar a LOA, melhor faz a programação, a organização da prefeitura. Então, tira, mas que coloca segunda-feira e vota. Quem for contra, que vota contra. Até mesmo porque isso é matéria vencida. E só para deixar claro, não é, esse 40% não é só Chavantina, não. Você pegar qualquer cidade da região, é. Então, mas é justo, é certo. Uma semana eu acho que dá para o vereador ver a ideia dele, o que ele quer fazer ou não. Mas que nós vota segunda-feira. Ou vota sim ou vota não, mas vota segunda-feira, porque senão a gente fica enrolando aqui e marra também a administração lá.
Qual que é o prejuízo, eu queria perguntar para o vereador Luiz Mar, qual que é o prejuízo que vai gerar para a administração esse orçamento?
O prejuízo, excelência, é o seguinte, é uma orientação justa? É justa. Por que os municípios do Vale do Araguaia é assim? Porque a nossa situação é diferente, calma. A nossa situação aqui é diferente. Por exemplo, na lei, nós temos que gastar na saúde 15%. Estamos gastando, muitas vezes, mais de 30%. Então, a nossa realidade é outra. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque essa manobra de baixar muito essa porcentagem, o que, que é? Nada mais é para fazer política. Por quê? Porque tudo que o executivo for fazer, tem que mandar para a Câmara. Tem que mandar para a Câmara. O que, que pode ocasionar? Vou deixar claro para o senhor. Hoje nós temos um quadro muito bom de médicos contratados, de investimento na saúde, e nós sabemos que se a gente delimitar e fazer isso, esses médicos vão ter que ser dispensados. Ou seja, mais uma vez, a população carente do município vai sofrer, vai passar dificuldade, o que nós avançamos vai voltar atrás por causa de política. Então, é melhor, vamos ver a melhor forma de resolver, mas eu entendo, o senhor está certo, eu sou um cara que eu escuto, eu sei falar, mas também sei escutar, mas eu, só para deixar bem claro que isso nada mais é do que para depois fazer política. Tudo que o executivo for fazer tem que vir para a Câmara. Então, vai engessar a administração e, mais uma vez, quem vai sofrer é a população carente.
Senhor presidente, eu fiz uma pergunta para o vereador Luiz Mar e ele não entendeu a pergunta que eu fiz, porque ele falou que se não votar segunda-feira, atrapalha a administração. O orçamento é para o ano que vem, não tem nada a ver com o que a prefeitura está fazendo hoje, esse orçamento é para o ano que vem. E ele tocou no assunto de que, mais uma vez, tenta enganar. O orçamento não interfere em nada, não ingessa nada, não tira investimento de saúde, está pronto o orçamento. Se vem gastando com médico, hoje, se vem gastando 30%, então é plausível que esteja no orçamento o gasto de 30% para a saúde. Então, está lá, eu acredito que uma equipe econômica que vem fazendo todo ano um orçamento e todo ano gasta 30% na saúde, não é possível que ela colocou 10%. Esse projeto que está aqui em pauta para ser votado, o que o Tribunal de Contas orienta, não é tirando investimento, é tirando a possibilidade de uma discussão que toda a sociedade faz, a Câmara faz, vota um projeto e o prefeito, ao seu bel prazer, pega e muda o orçamento de um lugar para outro. É isso que impede esses 15%, é a margem que ele tem de flexibilidade. Mais do que isso aí, o Tribunal de Contas, vocês vão mandar naquele grupo dos vereadores, vocês vão ver que é dar uma autonomia exacerbada para o prefeito, mudar tudo que ele quiser. Aí sim, nós estamos autorizando ele pegar e tirar da saúde e jogar, por exemplo, eu falo assim, não, eu vou fazer igual está lá, 380 mil para fazer uma noite de Réveillon, ele fala, não, agora eu quero fazer a melhor festa, vou competir com Barretos. Pega o dinheiro da prefeitura todinho e joga para fazer a festa do peão. E aí? Aí nós autorizamos, porque nós autorizamos ele pegar o orçamento de um lugar e pôr para o outro. Então, o vereador está equivocado. Se eu quiser discutir sobre esse assunto, vou explicar direitinho, parece que o senhor não entendeu até agora esse orçamento e essa questão dos 15% e 40%.
O projeto já está tirado de pauta, então acho que nem precisava dessa discussão, mas eu entendo a posição do vereador Luiz Maia e também a do vereador Elias Bueno. Vamos tentar chegar aí na segunda-feira, e segunda-feira vai estar em pauta e a gente vai votar esse projeto, ou reprovando.
Deixa eu só fazer um pedido aqui para os nobres vereadores, que cada um que tiver dúvidas, que leia o projeto, que faça as suas pontuações, para que a gente não debata no final na semana que vem as mesmas coisas que nós estamos debatendo hoje. Já tem que chegar com a opinião formada e acho até eu sugiro que o vereador Elias, se puder, não quiser mandar para todos, pelo menos para mim, eu faço questão que você me mande esse parecer no meu e-mail, para que nós possamos analisar com carinho também esse parecer, essa solicitação do Tribunal de Contas. E só, presidente, voltando aqui um pouquinho, quebrando o protocolo, que eu não vou usar a palavra, peço até licença para todos vocês, quando eu disse que não precisava tramitar o projeto que a vereadora Meire colocou aqui, não é pontuando a questão da Meire ter colocado o projeto aqui, não. É que não se fazia necessário se o prefeito ou o secretário tivesse atendido a indicação que a própria vereadora tinha feito. Então, assim, não é criticando a vereadora que ela fez o papel correto, não atendeu a indicação, ela fez o projeto. Tá bom? Só que se tivesse sido atendido, não precisava tramitar o projeto que foi um pedido da comunidade lá para a vereadora.
Muito bem. Passaremos à votação de indicações, requerimentos e moções.
Requerimento número 48/2019, autor Elias Bueno Souza. Indicação número 156/2019, autor Eliane Silveira Dias. Indicação 157/2019, Eliane Silveira Dias. Indicação 158/2019, Eliane Silveira Dias. E indicação número 159/2019, autor Eduardo Ribeiro. E indicação número 160/2019, autor Eduardo Ribeiro.
Coloco em discussão final as indicações, requerimentos e as moções, em bloco. Quem concorda permanece como está e, caso contrário, se manifeste.
Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário nas minhas três indicações, mas também, antes de fazer o comentário, eu quero dar os parabéns aqui para o vereador Elias Bueno pela indicação da indicação para estar vendo a questão dos aprovados no concurso, que hoje eu tenho pessoas bem próximas a mim que vem cobrando, já procurou a justiça para saber o porquê que eles são aprovados em determinado cargo. E hoje tem teste seletivo, hoje tem pessoas contratadas. Então, assim, quero te dar os parabéns aqui pela indicação. Tem até pessoas aqui presentes que está aprovada no concurso e gostaria também de saber dessa resposta que você fez, essa indicação, quando vier da prefeitura.
Na verdade, o requerimento, nós fomos questionados em relação a essa questão do concurso, principalmente, já tem, acho que até demanda judicial, e isso é muito ruim para as pessoas que o município gerou aquela expectativa, o cara estudou, buscou, correu atrás, passou num concurso, aí ele vê gente contratada no lugar dele e ele tentando tomar posse. Isso é muito ruim.
É frustrante também, né?
É frustrante. E é um crime contra as pessoas, e um crime contra a administração. Abriu vagas, inclusive nós temos hoje, na questão das demandas para o terapeuta ocupacional, que abriram duas vagas no concurso, essas pessoas não foram chamadas, nós temos mais de 30 pessoas no município que dependem dessa terapia, e diz que houve um erro no edital do concurso e as pessoas que passaram no concurso não têm habilitação para exercer o cargo. Aí vocês vejam o quanto o trem foi bagunçado. Como que uma pessoa é aprovada no concurso, sendo que ela não tem habilitação? Diz que no primeiro momento, eu não sei se no edital colocou que não precisava de um determinado curso, só sei que teve esse problema aí, que não chamaram as terapeutas ocupacionais, falando que elas não têm habilitação. Só que o que era exercido na época que lançou o edital, elas se encaixavam. Então, nós temos operadores de máquinas que estão aí desempregados, pediu conta do seu emprego, porque tinha a vaga, e hoje está aí correndo, entrando na justiça para tomar posse. Então, isso é inadmissível, nós temos sim que tomar essas providências para que essas pessoas não sejam prejudicadas. Ah, vai prejudicar quem está sendo contratado, quem está... É óbvio, mas o direito da pessoa, ele não pode ser tolhido, porque eu tenho um operador de máquina que é meu amigo e o outro passou no concurso, enquanto eu estiver aqui, eu não chamo. Nós temos hoje, inclusive, o nosso presidente, que passou também na vaga para maqueiro, nós temos hoje uma demanda no hospital, não tem lá, e não sei por que não chama, já era para estar lá as pessoas atendendo a nossa população, tem a demanda e não chama as pessoas. O concurso está prestes a vencer e é um dos nossos questionamentos, e eu agradeço os pares aí pelo apoio a essas pessoas.
Então, senhor presidente, voltando nas minhas indicações, sou vereadora de apenas 2 meses, então, assim, é quase que impossível ser atendida, né? Mas a gente faz indicação, porque a gente também tem que manifestar também aqui também nossos pedidos aqui, né? A questão do laboratório, eu quero aqui pedir para vocês, tá reforçando, né, no próximo ano, porque hoje está uma situação bem crítica, porque as pessoas ficam ali sentadas ali, tem um atendimento interno do hospital e também tem os outros atendimentos de raio-x, de fazer exames, fica todo mundo tumultuado. Eu acredito, sim, até sugestões que me pediram para fazer, que se esse laboratório for pulado de fora do hospital, vai ficar mais concentrado somente ali dentro, só atendimento mesmo ali de pacientes que chegam com caso de emergência, né? E vai tirar esse fluxo lá de dentro para não misturar. A gente não sabe ali quem está esperando o médico, quem vai ser, né? Então, assim, é uma sugestão que eu acho que também não é difícil ali para estar fazendo essa adequação, essa mudança, né? E hoje a gente que precisa muito da saúde, né? A gente chega ali, fica aquele tumulto de gente ali, a gente não sabe, né, para onde que... Nem tem nem espaço para sentar. Então, eu peço para vocês, se vocês puderem, né, tá levando essa ideia, né, ano que vem e outras ocasiões, eu agradeço de coração. E também tem a questão das calçadas ali no Jardim Alvorada, porque o bairro hoje está 100% asfaltado, está muito bonito, e a gente vai ganhar um fórum novo ali, né? E, então, assim, cobra-se a calçada dos moradores, né? E a calçada é de obrigação do poder público, né? Então, é simples fazer uma calçada ali, os moradores vão ser beneficiados, além de estar embelezando mais ali com o asfalto, eles vão poder estar fazendo uma caminhada, faz uma pista ali também. Então, assim, vai estar aglomerando com a beleza que vai estar ali, que é o fórum, o asfalto e as melhorias que está tendo no bairro. Então, assim, quero pedir para vocês, como eu te falei, é rápido, mas eu estou aqui apresentando também as minhas sugestões. E a outra questão é a creche. Não é porque hoje eu sou mãe que eu estou cobrando essa questão, não. Tem um grupo, o pessoal está se reunindo com o promotor, estão fazendo um abaixo-assinado. A creche é necessidade urgente aqui em Nova Chavantina, porque vocês são sabedores que a gente tem um centro educacional, ela beneficia meio período para os pais. E hoje eu posso fazer aqui uma pesquisa que é difícil uma mãe e um pai trabalhar meio período aqui em Chavantina, aonde que todos precisam de uma creche para ficar beneficiando seus filhos o dia todo. E sem falar o perigo que está, hoje você passa ali pela ponte, pela cidade, você vê os pais carregando seus filhos numa moto, né, porque a maioria não tem um veículo para estar trafegando com seus filhos. Então, assim, a creche, ela tem uma verba que é da assistência social, para poder estar, né, tem até espaço para estar tendo essa creche aqui em Chavantina. Aí não sei o porquê que o prefeito deu uma recuada, porque estava tendo essa movimentação dessa creche, e hoje continua. Hoje os pais estão se reunindo, principalmente o setor Chavantina, que tem que se deslocar para o setor Nova Brasília. Mais uma vez, eu peço para vocês que levem essas 3 ideias. Sim, são sugestões, mas são casos assim, que estão assim, de muita relevância e meio que urgente para a gente poder estar buscando aí a união para a gente conseguir realizar essas indicações. Muito obrigada pela atenção e vou dispensar a palavra livre, que eu ia discutir sobre essas questões aqui. Tá bom?
Muito bem, vereadora. É muito oportuna as suas indicações, na indicação do Hospital Municipal. A gente sabe que vai, o hospital está prestes a ser feita uma reforma geral no hospital e quem sabe já pega o embalo da sua indicação e já muda, tira o laboratório de lá e passa para outro lugar. Na questão da creche, temos informação aí que a administração também está trabalhando no sentido de fazer, não construir, mas alugar um espaço aqui no setor Chavantina para ter a creche também para a população aqui desse lado do setor Chavantina.
Não dá nem, presidente, atropelar os bois, né, mas o espaço já foi feita a proposta de aluguel do espaço, está aguardando só a confirmação do proprietário para que possa realmente concretizar esse sonho, que eu acho que já até o Valtinho, se não me engano, o Valtinho, que já tinha feito uma solicitação em relação à creche do setor Chavantina há um tempo atrás, então acho que agora vai se tornar realidade.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Eliane pela indicação. O pessoal desse setor sofreu muito quando passou a creche, abriu a creche do outro lado do rio. Na época, nós corremos atrás para ver se mantinha aqui, mas não foi possível. Agora, uma coisa que a gente tem que também tentar ver com a administração é se, não, ao invés de alugar, se não reforma, porque o que está acontecendo? Nós temos ali o ecoponto, ali, onde faz a coletagem, onde fica armazenado os pneus. Eu não entendo a administração pagar um aluguel do lugar daquele para guardar pneu, sendo que nós temos um prédio fechado aqui da creche, nós temos um prédio fechado lá na escola, onde era a escola lá no Deus e Amor, nós temos prédios da prefeitura fechados e a prefeitura pagando aluguel. Eu não sei aonde que... Como que funciona essa gestão? Porque você tem lugares aí, no mínimo uns três lugares, que é do município, que dá para armazenar esses pneus. Aí ficam os lugares sujos, abandonados, até fiz uma filmagem um dia lá, que cobra muito dos munícipes, mas, como disse aqui, a questão cobra a calçada do coitado, mas a prefeitura não faz a calçada. Aí paga um aluguel de um lugar para armazenar pneu, e nós temos aqui, só nessa aqui da creche aqui, daria para armazenar os pneus até da região todinha, e a prefeitura pagando aluguel. Isso é brincar com o dinheiro nosso, com o nosso dinheiro. Nós temos várias demandas para ser atendidas aqui no município, e você pega o dinheiro e joga no ralo, porque é até vergonhoso esse trem fechado aí, esses prédios fechados, com matagal, o povo quebrando porta, quebrando janela. Nós tivemos já vários BOs ali, que tem um material armazenado ali, que nós vamos lá e falamos, isso aqui foi furtado da prefeitura. Nem eles sabiam que o ladrão estava roubando deles. Então, eu acho que o prefeito não pode brincar com o nosso dinheiro desse jeito, não.
Senhor presidente, eu quero pedir para retirar aí, que você sabe, minha mãe está com problema de saúde, então eu preciso... Tá?
Pode ficar à vontade, vereador. Não havendo mais discussão...
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aí com referência à indicação 156 da vereadora Eliane, com referência às calçadas. Esse mês aí, vários cidadãos foram notificados pela prefeitura pagar quase R$ 1.000 para fazer suas calçadas. Agora o prefeito cobra do cidadão, multa o cidadão, e ele mesmo que deveria estar fazer primeiro as calçadas públicas, eu acho que seria o correto, o justo, seria ele fazer primeiro as calçadas públicas para depois sair multando aí as pessoas. Eu achei isso uma falta de respeito, uma falta de consideração, sei lá mais o quê. Mas que ele está fazendo isso, ele está multando as pessoas e ele não está fazendo. Não é só ali não, tem várias calçadas públicas que o prefeito poderia muito bem fazer e ele não faz. E está metendo a faca no povo aí para fazer calçada. A outra com referência à creche, quanto mais indicação, quanto mais o vereador estiver cobrando do prefeito, melhor. Parabéns pela indicação da creche também, nobre vereador, porque a gente sabe, eu fui criado na creche, no setor Chavantina. Então eu sei que há uma necessidade de uma creche, sim. Agora manda para o outro lado, o povo daqui, a maioria daqui não tem condições de ir para o outro lado. Com referência ao laboratório, também há uma necessidade de se tirar aquele povo dali de dentro, porque realmente é um caos no período da manhã ali dentro daquele hospital. É vergonhoso isto estar acontecendo. E se o prefeito quiser resolver isso, ele resolve no estado de dedo, porque dinheiro a prefeitura tem, só não faz se não quiser. Parabenizar o doutor Eduardo também pela indicação 160, que é para corrigir um desmatamento que está havendo ali nas proximidades da Praia do Sol, e também fazer análise de água daquela da onde as crianças banham ali na piscina. Parabéns ao vereador doutor Eduardo também.
Não havendo mais discussão, os projetos e requerimentos, as indicações, moções e os requerimentos estão aprovados por unanimidade. Passaremos agora a palavra livre. Se inscreveu aqui para fazer uso da palavra o vereador Elias Bueno.
Essa palavra aí, senhor presidente.
Vereadora Eliane também dispensou a palavra. Vereador Valtinho.
Eu também, senhor presidente, vou dispensar a palavra.
Então, quero agradecer a cada um e a cada uma que esteve presente, participando e acompanhando essa sessão. Quero também parabenizar a equipe do Hospital Municipal. Nesse último final de semana, nós tivemos um acidente com uma garota aqui de Nova Chavantina, filha do Reginaldo, motorista da van, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. A moça bateu a cabeça nesse acidente de moto, está em coma até hoje lá em Cuiabá. E a equipe do Hospital Municipal rapidamente conseguiu uma vaga lá em Cuiabá. Foi tratado com bastante urgência. E se Deus quiser, a Malane, filha do Reginaldo, vai recuperar a saúde dela e estará dentro de poucos dias retornando aqui para a nossa cidade.
Vereador, mas com isso é importante ali parabenizar eles, ressaltar o seu empenho, que eu estive lá de manhã junto contigo e pude verificar, tá? E quero parabenizar aqui perante a todos o seu empenho, a sua dedicação desde o início até a chegada dela em Cuiabá. Parabéns, vereador Cezinha.
Obrigado, Fernandinho. Acho que a gente tendo o cargo de vereador, isso também é um dos trabalhos nossos, de estar ali acompanhando e cobrando, tanto dos servidores da saúde aqui do nosso município, quanto dos representantes nossos lá de Cuiabá, para que fosse realmente ajeitada essa vaga na UTI. E graças a Deus deu certo, e se Deus quiser, assim como eu falei, essa moça vai retornar para Nova Chavantina com a saúde. Então, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de conduzir essa sessão, agradecer a presença de cada um e a cada uma que aqui está. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.